ao Sr. Deputado, mas não deixo de reafirmar aquilo que disse, porque parece que é a forma mais correta do debate acontecer. Vou dar agora a palavra à senhora... O Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil. Senhores Deputados, eu já fiz a minha referência, já está tudo esclarecido, é questão de continuar com esse ponto. Senhor Secretário de Estado, faz favor para responder. Senhor Secretário de Estado, para responder, faz favor, tem 35 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Parar o tempo. O senhor. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Fernando Quiroga colocou, relativamente àquilo que o Governo está a fazer, e nestes cerca de 30 segundos que tenho para responder, que são curtos, mas dizer que, de facto, estamos em dois patamares do ponto de vista estrutural, e esse demora mais algum tempo, mas dizer-lhe que neste momento temos já o processo da revisão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil preparada para entrar em circulação no Governo. Estamos também já com o processo do Estatuto da Carreira, no sentido de valorizar a carreira de bombeiros numa primeira fase, com a sua correlação com as leis laborais e também cumprindo aquilo que é um objetivo do Governo de, durante esta legislatura, profissionalizar a primeira intervenção, 24 horas, 365 dias.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para também questionar a Sra. Ministra, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. A Sra. Ministra disse-nos agora há pouco que a justiça foi rápida relativamente aos polícias que de facto fizeram coisas que não deviam ter feito. E estamos de acordo. Aquilo que nós temos pena é quando são polícias a ser agredidos, perseguidos, maltratados, ofendidos, ninguém quer saber. Depois temos efetivamente a questão da taxa de suicídio nas forças de segurança, que é absolutamente alarmante. A Sra. Ministra veio agora dizer em resposta que é uma situação que a preocupa muito, mas na primeira intervenção nem uma palavra sobre este assunto. Depois também mencionou os sindicatos, bem sabendo que neste momento qualquer negociação está absolutamente parada e aquilo que realmente querem os sindicatos é mudar o estatuto profissional e sobre isso também não ouvi falar. No fundo, as forças de segurança sentem-se cansadas, desmotivadas, absolutamente abandonadas por este Governo. São mal pagas, muitas vezes mal equipadas, frequentemente desautorizadas no cumprimento da sua missão. E o Governo fala em segurança, mas falha no essencial, que é efetivamente valorizar estas pessoas que todos os dias estão na rua para a segurança de todos nós. Os salários continuam indignos. Os agentes enfrentam riscos diariamente que nenhum de nós nesta casa sequer imagina, mas ainda assim continuam sem qualquer respaldo do poder político. Depois temos situações como aquelas que aconteceram no Algarve, muito infelizmente no Rio Guadiana, em que o agente, o cabo da GNR, Paulo Manata, morre ao serviço. E esta situação, que é absolutamente lamentável, acabou por dar origem a uma compensação à sua família de 210 mil euros. Se nos recordarmos, a situação de Igor Omniuk, que foi absolutamente lamentável relativamente ao CEF, recebeu 713 mil euros. Exatamente. Ambas as situações são muito tristes. Mas porquê que o militar da GNR, a sua vida, vale menos que a de qualquer outro cidadão? Vai. E a minha pergunta é, realmente, se a Sra. Ministra considera que 200 mil euros é uma compensação adequada para um profissional que correu riscos, que literalmente deu a sua vida e acaba por morrer pelo Estado português.
Sra. Ministra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, começo justamente pela última questão que me põe. Comparação entre a situação de Igor Omniuk e de Pedro Manata. Tanto num caso como noutro, senhora deputada, a minha intervenção, que também no caso do Doménioc existiu por solicitação através de resolução do Conselho de Ministros, na altura foi apenas executiva. Os critérios de atribuição das compensações tinham sido fixados antes, tanto num caso como noutro. Também neste caso do militar Manata, é fixado por lei, é a compensação fixada por lei, que deve ser revisitada. Lembro-lhe, no entanto, que foi minha preocupação agora como Ministra da Administração Interna, isso foi feito e é um facto confirmado, tê-la decidido com uma rapidez sem precedentes. Quanto aos polícias agredidos, quanto à justiça que funcionou rápida neste caso e quanto à agressão a polícias, senhora deputada, peço-lhe que faça justiça à maioria que está representada neste banco e que foi responsável por medidas e por decisões relativamente ao aumento das sanções previstas no lugar próprio quanto a agressões a agentes da autoridade. O facto prova que estamos firmemente convictos que as forças de segurança e os seus agentes merecem ser reconhecidos como tal por toda a comunidade e o nosso esforço nesse domínio não se faz poupar, não nos poupamos. É por isso falso, senhora deputada, que as negociações que entabulamos com as entidades, com as estruturas representativas dos agentes e militares das forças de segurança estejam interrompidas ou paradas. Eu não desenvolvi o tema no discurso inicial porque o tema é longo e nos 10 minutos de que dispunha não o poderia desenvolver. Mas se a senhora deputada agora me pede, eu desenvolverei o tema com todo o gosto. As negociações não estão paradas e, ao contrário do que se disse, têm continuado no cumprimento do acordo. Porque o acordo que foi feito, foi celebrado entre as estruturas representativas dos profissionais do setor e o 24º Governo Constitucional, a 8 de julho de 2024, é um acordo que obrigava o Governo, no futuro, a continuar negociações sobre 4 temas fundamentais. O regime dos gratificados ou remunerados, como também se diz, questões de saúde e segurança no trabalho, regime de avaliação de desempenho e por esta ordem, definição da estrutura de carreiras e estruturas remuneratórias. Assim que iniciei funções, preparei-me para o reatar das negociações que se deram no outono de 2025. Tanto não estão paradas que, quanto ao primeiro tema, o dossiê foi concluído. Além desse dossiê concluído sobre o regime dos gratificados, em que concordámos com as estruturas representativas dos trabalhadores uma alteração substancial desse regime para o tornar menos acessível a causas menos justificadas da parte de privados. Para além disso, acordámos também num aumento de suplementos que não era atualizado desde 2009. Portanto, isto é o que foi feito, isto é o que vai continuar a ser feito, como eu disse na minha intervenção anterior, tendo como tema próximo o tema que tinha sido identificado no acordo de 8 de julho de 2024, que é justamente o acordo, o tema da saúde e segurança no trabalho. E eu aí, senhora deputada, lamento dizer-lhe o facto de eu não ter mencionado esta questão no meu discurso inicial não significa que sejam falsas as palavras que dirigi ao meu interpelante anterior quanto à gravidade que reconhecemos neste problema. E precisamente porque reconhecemos tanta gravidade é que as negociações vão continuar, como eu disse, estando já em preparação e quase em conclusão, uma proposta que visa apresentar a um regime de definição de proteção, de instrumentos de proteção de saúde e segurança no trabalho, que seja aplicado às forças de segurança, regime esse que existia para toda a administração pública, mas que não existia para as forças de segurança. Aí está a nossa preocupação, senhora deputada. Portanto, quanto a este ponto, parece-me que não vou repetir mais. Muito obrigada.
Senhora deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, senhora ministra. Nós compreendemos o que é que o governo tem feito, porém, não concordamos é que seja suficiente, nem nós, nem os polícias. Mas tudo bem. Relativamente à questão dos bodycams, curiosamente, quando há um debate, aparece sempre um grande anúncio por parte do governo em que se desbloqueia qualquer situação que está pendente há algum tempo. Felizmente, avançaram então com a questão das bodycams. Achamos muito bem, é fundamental para a defesa dos civis, mas também dos polícias. Agora, gostava de saber exatamente quando é que as bodycams vão chegar às forças de segurança, porque das notícias apenas diz que foi autorizada a compra. Queremos saber quando. Quando? Diz lá que possivelmente até ao final de 2026. Estamos em janeiro. Depois, tinham-se falado em 10 mil e julgo que foram aprovadas para 8 mil. Gostaríamos de compreender também porque é que se optou por ser menos do que as inicialmente previstas. Depois também gostava de lhe colocar uma questão que me parece da maior importância. Eu não sei se a senhora ministra teve a oportunidade de ver, logo ali a seguir à passagem de ano, vários vídeos que circularam nas redes sociais de determinados elementos de etnia cigana que tinham em sua posse armas de natureza militar. O que me parece, de facto, preocupante para a segurança nacional. Parece-nos preocupante porque não percebemos como é que armas desta tipologia, desta natureza, podem estar na mão de civis. Se realmente o Ministério da Administração Interna tem alguma ideia como é que isto aconteceu, que planos tem para resolver esta situação, se haverá ou não uma mão firme no que diz respeito a esta problemática. E já agora também gostava de lhe perguntar, em termos dos patrulheiros, que são quem responde inicialmente a uma situação deste género ou outras que têm acontecido, que formação é que eles têm, específica, e que armamento têm? Porque efetivamente não me parece que estes patrulheiros estejam minimamente preparados para chegar a um local onde há indivíduos com armas de guerra.
Sr. Secretário de Estado da Administração Interna.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Concretamente, em relação às bodycams, para lhe dizer que finalmente parece chegarmos a bom porto, lembro-lhe que o processo foi iniciado em 2021, sentava-me eu algures por aí, e houve dois projetos de resolução, um da bancada que eu representava e outro da bancada da Sra. Deputada. O governo do Partido Socialista, na altura, deliberou ou decidiu que devíamos ter uma plataforma dita agnóstica para poder utilizar vários tipos de câmaras, não contrario essa decisão, nem sou tão exigente na responsabilização do que aconteceu para trás, porque o que aconteceu para trás foram dois concursos impugnados. Pergunta à Sra. Deputada, duas perguntas concretas. Quando? Sra. Deputada, nós estamos em condições agora, com a aprovação hoje da resolução do Conselho de Ministros, de lançar concurso, mas vamos ter um concurso público e um concurso público internacional. Qual é o timing de um concurso público internacional? Eu diria, o timing da lei são 6 meses, mas podemos ter aqui um ajuste. Por isso é que o Governo, à cautela, diz, neste ano, estamos convencidos que entregaremos bodycams às Forças de Segurança. Pergunta também à Sra. Deputada porque é que inicialmente se falou em 10 mil e agora são 8 mil. Sra. Deputada, acaba as Forças de Segurança a definir o número. Ou seja, nós perguntámos à PSP e à GNR quantas câmaras pretendiam. E a informação das 8 mil é a resposta que temos das Forças de Segurança. Se for necessário mais, teremos que aprovar uma nova resolução do Conselho de Ministros. Se forem menos, reajustaremos. Estes 6 milhões permitem adquirir até 8 mil câmaras, que é o que está sinalizado pelas Forças de Segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ouvi resposta à questão das armas militares na mão de civis e gostava de ouvir a resposta a essa pergunta, por favor.
Sr. Secretário de Estado, se desejar responder. Senhora Ministra,